Antes de começar o episódio de hoje, queremos deixar um lembrete aos alunos do IFSC. Está no ar o Censo Covid-19, uma pesquisa que visa conhecer em detalhes as necessidades de inclusão digital, assistência estudantil, saúde mental, alimentação e arranjo familiar, entre outros aspectos para melhor prover as atividades durante a pandemia. Acesse o site do IFSC e participe.
2, 1, 0. Dolly é uma ovelha que pode parecer igual às outras, mas não é.
Cientistas brasileiros conseguiram decifrar o código genético.
Começou hoje a 8ª edição do Seminário de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do IFSC.
Oito horas e 15 minutos da manhã do dia 6 de agosto de 1945. A cidade japonesa de Hiroshima é atingida por um artefato explosivo contendo 64 quilos de urânio, causando uma enorme explosão e marcando o primeiro ataque nuclear da história da humanidade. O alvo dos Estados Unidos na cidade era a ponte Aioi, mas devido ao vento, a bomba atingiu o Hospital Shima, deixando um rastro de destruição total em um raio de quase 2 quilômetros. A explosão também causou incêndios num raio de 11 quilômetros do centro do ataque. Entre 70 e 80 mil pessoas morreram em decorrência da explosão. Outras 70 mil ficaram feridas. Em pronunciamento oficial, o presidente americano Harry Truman anunciou a realização do ataque.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. We won the race of discovery against the Germans. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war.
Os Estados Unidos buscavam com os ataques a rendição do Japão da Segunda Guerra Mundial, que já caminhava para o seu fim naquele ano de 1945. Após o ataque a Hiroshima, o governo americano continuou uma campanha de soltar panfletos sobre as cidades pedindo a rendição do Japão e avisando que novos ataques seriam feitos. Sem indicação do governo japonês pela desistência do conflito, os americanos seguiram com o plano de bombardeios e pouco depois das 11 da manhã de 9 de agosto de 1945, a cidade de Nagasaki foi atingida pelo segundo artefato nuclear. A bomba de Nagasaki tinha 6,4 kg de plutônio, um outro elemento radioativo diferente daquele de Hiroshima. O número de mortos varia de acordo com os pesquisadores, mas estima-se em torno de 75 mil. Nos meses seguintes, os efeitos agudos das explosões seguiram matando japoneses por causa do efeito de queimaduras, envenenamento radioativo e outras lesões, que foram agravadas pelos efeitos da radiação. Em ambas as cidades, a maioria dos mortos eram civis. Enquanto o governo americano preparava um terceiro ataque nuclear para o dia 19, em 15 de agosto, o imperador japonês Hirohito anunciou a rendição japonesa aos aliados numa declaração ao povo japonês, onde citou explicitamente os ataques nucleares.
O inimigo agora possui uma arma nova e terrível, com o poder de destruir muitas vidas inocentes e causar danos incalculáveis. Continuar a luta não só resultaria em um colapso final e obliteração da nação japonesa, mas também levaria à total extinção da civilização humana.
Em 2 de setembro, o governo japonês assinou o acordo de rendição, encerrando a Segunda Guerra Mundial. Essas duas explosões nucleares completaram 75 anos na última semana. Além dos aspectos históricos, a bomba atômica mudou também o mundo da ciência. Para entender melhor quais foram essas mudanças e compreender a ciência por trás desse trágico momento da humanidade, nós conversamos com o professor Marcelo Girardi Chapo, professor de Física do campus São José do IFSC. O professor Marcelo é formado em Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrado e doutorado em Física Atômica e Molecular pela mesma instituição. Trabalha com a interação da radiação com a matéria, em especial interação de íons energéticos, elétrons e fótons em materiais poliméricos. No âmbito da extensão, tem interesse na área de divulgação científica, tratando de temas de física moderna, observações astronômicas e conflitos de ciência com religião. Confira aí como foi a conversa. Muito bem, Ciência para os Seus Ouvidos, podcast do Instituto Federal de Santa Catarina, chega para mais uma edição. Hoje a gente recebe o professor Marcelo Chapo, ele que é professor de Física lá do campus São José do IFSC. Tudo bom, professor Marcelo? Obrigado por aceitar aí o nosso convite.
Ah, imagina, a gente está sempre à disposição. Eu que agradeço pelo convite, pela lembrança, a oportunidade de a gente falar de um tema tão importante como esse.
Para fazer essa entrevista comigo também, está aqui o Felipe Silva, jornalista lá da reitoria do IFSC. Tudo bem, Felipe?
Tudo bom, Rafael. Prazer estar contigo novamente aqui no Ciência para os Seus Ouvidos e prazer poder falar com o professor Marcelo também.
Beleza. Felipe, então já faz a primeira pergunta aí para o professor Marcelo.
Pois é, para começar, eu queria que o professor Marcelo explicasse sobre as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Basicamente, assim, como é que elas eram produzidas? Pelo que eu li, a bomba de Hiroshima ela usava urânio e a de Nagasaki, plutônio, né? Dois elementos diferentes. Se ele puder explicar como é que essas bombas eram feitas, né?
Então, essas duas bombas, em princípio, elas têm combustíveis diferentes, como tu disseste, né? Uma de urânio, basicamente urânio, e a outra basicamente plutônio, mas elas são fundamentadas no mesmo fenômeno físico, que é a fissão nuclear. Elas são bombas atômicas de fissão. Todo elemento químico que é muito pesado, que é muito, muito grandão, tem um núcleo muito grande, dito assim de maneira bem simples, ele tende a se partir. A gente até gosta de chamar um pouquinho disso em física de modelo da gota, é como se fosse uma gota muito, muito grande e essas gotas grandes elas tendem a se partir em gotas pequenas. Então o núcleo do urânio, o núcleo do plutônio 239, que é usado na bomba de Nagasaki, eles são assim, eles tendem a se partir. E quando eles se partem, eles liberam nêutrons, que a maioria das pessoas aprende na escola, é uma partícula subatômica, uma partícula nuclear, e essa partícula emitida por esses fragmentos, na hora que ele se parte, vai acabar colidindo com outros átomos. E aí o processo se repete, ou seja, quebra esses outros átomos que liberam nêutrons, que vão quebrar outros átomos que liberam nêutrons, e isso se chama reação em cadeia, é uma fissão em cadeia. E essas bombas, cada vez que essas fissões em cadeia fogem do controle, elas são explosões nucleares. Então é uma bomba nuclear de fissão por uma reação de fissão descontrolada, uma reação em cadeia fora de controle. Só para vocês terem uma noção, os reatores nucleares de geração de energia elétrica, eles se baseiam na mesma ideia, só que as reações não são descontroladas. Então um núcleo de um reator de geração de energia elétrica, ele não é uma bomba atômica. Isso é um misconception, né? um mal entendido aí que tem para muita gente. Um reator de energia não é uma bomba atômica, porque a reação no núcleo de um reator de energia elétrica não foge do controle, não é uma reação descontrolada. E na bomba é.
Agora, então, isso quer dizer que chamar de bomba atômica ou de bomba nuclear é a mesma coisa, vulgarmente falando.
Isso. As bombas atômicas, elas são baseadas na liberação da energia do átomo, a gente coloca assim, né? Então, e isso vem de processos nucleares. Então, bombas nucleares ou bombas atômicas acabam sendo mais ou menos a mesma coisa. Existem também bombas de fusão. O maior teste nuclear de explosão de bomba nuclear da história foi uma bomba de fusão, uma bomba de hidrogênio, que ela combina a fissão nuclear, que é essa quebra, também com uma explosão que acontece quando a gente tenta fundir elementos leves em elementos pesados. Só que essas bombas são mais complicadas, em geral elas têm dois estágios, de qualquer maneira elas liberam muita energia também, mas não foi o caso. As bombas da Segunda Guerra, as bombas atômicas, foram bombas de fissão. Tá?
E você explicou como é que a bomba funciona, essa da questão da reação em cadeia, né? E o por que que elas são tão destrutivas, né? O que que causa, como no caso ali, causou centenas de milhares de mortes, né, nas duas cidades? O que, que dá esse potencial tão destrutivo às bombas atômicas?
O átomo, a energia liberada pelo átomo é muito grande, né? Claro que cada átomo individualmente liberando energia não parece grande coisa, mas basta você pensar que, por exemplo, num copo de água tem septilhões de moléculas de água num copo de água que a gente bebe, de 100, 200 ml. Quer dizer, é muito átomo ali dentro. Então, quando a gente tem uma reação nuclear fora de controle, com essa montoeira de átomo liberando um pouquinho de energia, acaba gerando uma explosão de grandes proporções. Então, só para vocês terem uma noção, a explosão que aconteceu recentemente no Líbano, que é agora a explosão de referência, vamos colocar assim, né? A gente costuma medir a energia liberada numa explosão, numa unidade que as pessoas conhecem por toneladas de TNT. É uma maneira de trazer uma equivalência para a TNT, que também é um explosivo. Então, a explosão no Líbano, ela liberou cerca de centenas de toneladas de TNT, até, no máximo, aí na faixa de 1.000, 2.000 toneladas de TNT de energia, só para a gente ter uma noção. As bombas de Hiroshima e Nagasaki, elas são de dezenas de milhares de toneladas de TNT, então elas são milhares de vezes mais destrutivas do que essa explosão que aconteceu no Líbano. Então, é esse efeito conjunto de todos os átomos passando por uma reação em cadeia, fora de controle, que acontece essa explosão, essa liberação de grande quantidade de energia.
Agora, professor, as bombas atômicas, né, elas foram apresentadas na guerra já na sua liberação nas cidades, ou já havia essa discussão sobre a possibilidade, já se sabia que a ciência estava estudando essas formas de bomba, ou o mundo foi pego de surpresa, vamos dizer assim, na hora que caíram ali as bombas lá no Japão?
Eu diria que o mundo, como eu digo, a população, pode ser que tenha sido pega de surpresa, mas dentro da história da física, e para ser sincero, eu não conheço todos os detalhes, mas o desenvolvimento da bomba nuclear, ela é consequência do desenvolvimento da física nuclear que a gente fala, né? Ou da química nuclear, ou seja, entender o núcleo e dominar o núcleo era algo que estava florescendo ali dentro da física depois da virada do século, no início do século XX em diante. Tanto que aí a gente tem a descoberta de elementos radioativos, a gente tem a primeira radiografia da história em 1900 e alguma coisa. Então, dominar a radiação e dominar a física nuclear, que dá conta de processos nucleares, dentre eles os processos da bomba, vinha muito ali depois da virada do século. Então, acaba culminando negativamente em 1945 com a explosão dessas bombas. Mas testes nucleares já tinham sido feitos antes, tá? Então, não foi algo totalmente, como é que eu vou dizer assim, surpreendente para quem estava nos círculos da física. Inclusive, muitos físicos que acabaram participando indiretamente do projeto da bomba acabaram se arrependendo aí de ter contribuído. Mas, por outro lado, o que eu gosto de dizer assim, a mesma física que faz a bomba é a mesma física hoje que nos fornece uma das formas de produção de energia elétrica mais eficientes que a gente tem, que é a energia nuclear em reatores nucleares, né? Como aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, Angra, que tem reatores nucleares lá. É a mesma física, entende? Então, isso até levanta aquela questão. O conhecimento científico é uma coisa, agora a forma como a gente usa esse conhecimento científico vai muito da índole e vai muito também da questão de ética envolvida no trabalho do cientista, né? Então, essa é uma dicotomia que perpassa bastante essa discussão. Por um lado, a gente teve a bomba, por outro, a gente tem uma grande forma interessante de produzir energia elétrica por meio dos reatores.
Então, professor Marcelo, aproveitando esse gancho, até era uma dúvida que eu queria tirar. Você já explicou ali, eu ia perguntar quais eram os avanços na ciência, né, que permitiram a construção da bomba, né? E esses avanços, eles têm aplicações, vamos dizer, pacíficas também, né? Hoje em dia, até talvez no nosso cotidiano, você falou da questão da energia nuclear, né? Existem outras aplicações, né, desse conhecimento da energia nuclear no dia a dia, assim, para fins pacíficos, vamos dizer assim?
Sim, sem dúvida existe. Então, os reatores nucleares de energia elétrica, né, eles são uma aplicação pacífica da energia nuclear. Quando a gente fala de física nuclear, a gente está falando de um dos exames de imagem mais poderosos que a gente tem hoje na medicina, sempre bom a gente lembrar, que são os exames de ressonância magnética nuclear, ou seja, não é o mesmo princípio da bomba, não é fissão, nem fusão, nem nada disso, mas é um pulso eletromagnético que vai interagir com os núcleos de alguns elementos químicos na estrutura da matéria, e o sinal gerado dessa interação é o que a máquina capta para formar a imagem do paciente lá. Então, interação de sinal com o núcleo depende de conhecer física nuclear, né? Então, o processo da física nuclear também se aplica aí. E tem outra questão que hoje cai de maduro, que é a questão da chamada medicina nuclear e farmácia nuclear, ou seja, os radionuclídeos. Em outras palavras, são elementos químicos, são átomos radioativos que são colocados em alguns fármacos e isso contribui, por exemplo, num exame de diagnóstico que precisa de um contraste radioativo. Isso também está em desenvolvimento de alguns fármacos que eles podem ter marcadores radioativos e, ao mesmo tempo, alguns átomos magnéticos que a gente possa aqui de fora do corpo meio que direcionar em que lugar, em que órgão, em que condição específica a gente quer que esse fármaco atue. Tem o próprio tratamento de câncer com braquiterapia, que são elementos radioativos que também são colocados dentro do corpo do paciente para irradiar exatamente no lugar onde precisa, e aí acaba diminuindo o efeito colateral da radioatividade nas outras partes do corpo. Então, assim, existem muitas aplicações, né? A gente não pode demonizar a energia nuclear, a gente não pode demonizar a física nuclear, tem muita coisa positiva que vem daí, e a eficiência energética é uma delas. Bom, infelizmente, o ser humano faz de tudo, né? Faz para o bem e faz para o mal, mas a gente espera que essas armas nucleares não venham mais a ser detonadas aí em conflitos na humanidade.
Agora, professor, até aproveitando isso que o senhor falou, né, dos efeitos, né, do que ela produziu, as bombas, além delas terem causado as mortes quando caíram, né, nesse ato da explosão, elas também por um longo tempo ficaram, né, criaram uma nuvem de radiação muito grande lá no Japão, né? Quais são os efeitos desses elementos radioativos nas pessoas e que durante quanto tempo que eles ficaram ainda acometendo a população lá daquelas cidades?
O problema das bombas atômicas, das armas nucleares em geral, não é só a destruição que ela causa no momento, né? Então, embora a destruição seja realmente bastante impressionante, por exemplo, essas bombas aí, elas basicamente devastaram uma região em volta, se eu não me engano, foram quase 1 quilômetro, centenas de metros aí em volta, em que foi uma devastação completa só por efeito direto da explosão. Mas como elas são feitas de materiais radioativos, né, o urânio à medida que ele se parte, o plutônio à medida que ele se parte, esses núcleos filhos, que a gente chama esses elementos filhos, que são gerados no processo de partição desses elementos, muitos deles não são estáveis, ou seja, eles continuam em processo de decaimento, que em outras palavras significa que eles vão se transmutando em outros elementos, e à medida que eles fazem isso, eles emitem vários tipos de radiação, depende do elemento. Tá? E aí, como essas bombas liberam? No caso das bombas atômicas, é até menos danoso, porque elas têm, se eu não me engano, a de urânio foi 50 quilos ou 60 quilos de urânio, e a de plutônio menos ainda, foi 5 ou 10 quilos, se não me falha a memória, de combustível nuclear que elas usaram, de material nuclear que elas usaram. E assim, isso na hora que explode, vai para o ambiente. Então, um efeito secundário das bombas atômicas é que esse material radioativo se deposita na cidade, na região ali onde ela envolveu, e aquilo ali vai continuar emitindo por algum tempo. Agora, quanto tempo? Aí depende dos elementos químicos, os nuclídeos, a gente chama tecnicamente assim, depende dos nuclídeos que foram gerados como filhos desses elementos que foram fissionados, no caso, o urânio e o plutônio. Então, eu não consigo te precisar exatamente agora quanto tempo, mas foi algum tempo, se eu não me engano, chegou a alguns anos, mas é preciso checar isso do ponto de vista da história, não tenho certeza. Mas curiosidade de falar em relação a isso é que muita gente fala assim, puxa vida, explodiu uma bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki e a vida já segue normalmente por lá atualmente, né? E explodiu um reator nuclear, Chernobyl, que foi a maior explosão nuclear, não foi uma explosão nuclear, foi uma explosão de reator nuclear, que é diferente, como eu disse, ele não é uma bomba nuclear, mas enfim, explodiu o núcleo do reator de Chernobyl E até hoje, embora ele não seja uma bomba atômica, até hoje a gente tem isolamento, né? A cidade de Chernobyl é uma cidade fantasma, para entrar lá é todo um processo controlado, não tem ninguém mais morando lá. E por que isso, né? Porque a quantidade de material radioativo emitida no ambiente foi muito maior no caso da explosão do reator de Chernobyl, que foram toneladas de material espalhadas, do que comparado com a bomba, que foi de 50 a 60 quilos no caso do urânio e 5 a 10 no caso de plutônio. Então, essas proporções também fazem diferença, só para fechar a minha resposta, em relação a quanto tempo esse material radioativo vai continuar atrapalhando a vida das pessoas que forem expostas a eles. Tá? E aí, ainda, a questão dos efeitos, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os efeitos biológicos da radiação, eles variam de pessoa para pessoa, isso é muito curioso. Então, tem gente que é exposta a doses altas de radiação e, no entanto, sobrevivem bem por 20, 30, 40, vão morrer de velhice por outras coisas que não têm nada a ver com radiação. E, por outro lado, algumas pessoas que recebem uma dose relativamente baixa acabam morrendo pouco tempo depois em decorrência disso. Então, os efeitos são variáveis e os efeitos dependem de indivíduo para indivíduo. Por via de regra, as doses pequenas elas vão causar efeitos menos severos. Um enjoo, a pessoa vai passar mal, eventualmente ela vai ter alguma descamação na pele, uma queimadura leve, uma tontura pode vir a partir daí. E à medida que as doses vão aumentando, a gente vai tendo um agravamento desses efeitos. Então a pele pode sofrer danos realmente intensos, queimaduras de segundo, terceiro grau, descamação severa da pele, perda de cabelo, e aí começa o desenvolvimento de câncer, né? Queimaduras inclusive internas, mau funcionamento dos órgãos, e o câncer que é consequência também das mutações genéticas que a radiação pode causar.
Certo, e vendo você explicar sobre os efeitos, né, os efeitos posteriores das bombas, né, me ocorreu uma dúvida, não sei se você tem conhecimento também sobre os efeitos que possam ter hoje os testes que são feitos, né, com armas. A gente vê às vezes no noticiário, né, testes feitos no mar. Isso, sabe se tem algum registro de efeitos que possa ter no meio ambiente, por exemplo, esses testes?
Essa é uma ótima pergunta. Em geral, esses testes, quando eles são feitos em alto mar. Então, é bem essa a questão. Então, o que está envolvido aí? Em geral, pouca quantidade de material radioativo e a hora que faz a explosão no mar e isso se espalha pelo mar, esse material se dilui. Então, consequentemente, o efeito danoso dessa radiação se desfaz. E isso é uma questão interessante porque tem gente que diz assim, eu não posso ser submetido à radiação sob hipótese alguma porque eu vou morrer. E, no entanto, o que a pessoa não sabe é que a gente, na realidade, está submetido à radiação e radioatividade o tempo inteiro no nosso dia a dia. O Sol, por exemplo, manda um monte de radiação para cá. E não só a radiação luminosa, ultravioleta, por exemplo, que é responsável por aparecimento de câncer de pele. Basta perguntar para qualquer um que se expõe no verão ao longo dos anos sem proteção, câncer de pele pegando, né? Mas não só isso, radiações particuladas também, que são pequenas partículas que o Sol emite, e também chegam aqui. Então, a gente vive num banho de radiação, e as pessoas não sabem disso. O radônio, que é um gás, ele também é radioativo, ele pode ser liberado no concreto, por exemplo. Inclusive, porões, antigamente, eles faziam muitas medidas de nível de radônio em porões, ambientes fechados, em que não tem circulação de ar, esse gás vai se acumulando ali e é radioativo. Tá? Então, a gente vive num ambiente radioativo. A banana é radioativa, tem potássio 40 na banana, que é radioativo, então quando a gente come banana, a gente está comendo também o material radioativo. E aí diz assim, mas isso não faz mal? De fato, a gente tem mecanismos biológicos que vão consertando os danos no DNA quando a gente é submetido à radiação. E se não fosse assim, a gente não sobreviveria, a vida não teria evoluído no planeta Terra, porque, como eu disse, a gente vive num ambiente submetido à radiação. Tá, então onde que mora o problema? O problema mora não é quando a gente é exposto à radiação. O problema é que quando explode um reator nuclear, quando explode uma bomba nuclear, ou quando acontece um acidente nuclear, por exemplo, em Goiânia, quando teve a liberação do Césio-137, a gente se expõe a uma dose de radiação maior do que a gente chama de dose de fundo, ou radiação de fundo, que é uma espécie de dose que a gente leva todo ano, simplesmente por estar vivo, né? Então a gente vive nesse banho de radiação, mas esses eventos aumentam a nossa dose acima do nível, vamos dizer assim, cotidiano.
Agora, professor Marcelo, voltando um pouco ali para o caso da Segunda Guerra, né? quais as mudanças na ciência que essas bombas promoveram? Como que a comunidade científica reagiu para elas, né? E o que mudou dali para frente?
Bom, aí eu vou ter que te dizer que eu não sou um grande especialista na história da física, tá? Só para contextualizar minha resposta, ela não pode ser aprofundada porque eu não conheço os detalhes de todo mundo que estava envolvido. Mas o que eu vou te dizer é que muitos cientistas que acabaram trabalhando no desenvolvimento da arma nuclear, não posso dizer todos, porque eu não conheço, mas alguns não sabiam que ali onde eles estavam trabalhando acabava culminando com a geração de uma arma nuclear. Então, esses, inclusive, teve uns que entraram em depressão. Me fale agora os nomes, como eu disse, eu não conheço os detalhes da história da física para te trazer um panorama específico sobre isso. Mas houve efeitos, tá? Muitos deles se constrangeram, puxa vida, eu contribuí para isso, entraram em depressão e assim por diante. A lição vale até hoje. Na ciência, acredito que, pelo menos com todos com quem a gente conversa sobre isso, é taxativo em relação a não haver isso, né? A gente tem que promover um desarmamento nuclear, e se não um desarmamento, mas que pelo menos isso jamais se repita na história da humanidade, né? A energia nuclear, ela não deve ser usada para fins bélicos. A gente tem que buscar as infinitas possibilidades de fins pacíficos da energia nuclear, que certamente a humanidade tem muito mais a ganhar com os fins pacíficos do que uma arma de distribuição em massa desse tipo aí.
Professor Marcelo, quando a gente fala assim, em bombas atômicas nucleares, né, uma imagem que é muito característica, até icônica desse tipo de armamento que a gente viu lá na guerra, aquela imagem da explosão e aquela nuvem de fumaça em formato meio de cogumelo, né?
Uhum.
Tem alguma explicação para por que causa essa imagem de cogumelo? É uma coisa característica desse tipo de bomba ou explosões em geral podem causar aquele tipo de formação?
Explosões no geral podem causar esse tipo de formação. Basta lembrar de uma gotinha caindo na água. Ah, mas é algo tão cotidiano. Se a gente puder filmar em câmera lenta uma gotinha caindo na água, a gente vai ver que a hora que a gota cai, ela empurra a água para radialmente para fora, né? Ela vai abrir espaço na água ali onde ela cai. É uma onda de pressão, na realidade. E aí, a hora que a água retorna, ou seja, à medida que equaliza, tenta voltar à condição normal de equilíbrio da água, existe choque de água com água por todos os lados ali na hora que ela volta, né? E aí, a hora que ela volta por todos os lados e colide, ela acaba formando aquela coluninha de água que, se a gente filmar em câmera lenta, a gente vê. O que acontece na atmosfera é exatamente o mesmo efeito, só que somado a isso, toda a poeira gerada com a explosão, né? Então, por isso que forma aquela nuvem de fumaça e poeira que fica muito visível. Ou seja, a bomba gera um aumento intenso de pressão, empurrando o ar para fora, e aí, a hora que o ar volta para equalizar a condição de pressão da atmosfera, essa colisão acaba formando aquela coluna, o que a gente chama de cogumelo aí, né? Que fica nas imagens. Essas torres, esses cogumelos nucleares das bombas atômicas, eles atingiram quilômetros de altura na atmosfera. Então, é realmente impressionante, por isso que chama atenção quando a gente vê as imagens, né?
Como a gente tem bastante estudantes, né, que escutam o podcast, o professor Marcelo pudesse dizer assim, quem são os principais, né, cientistas, autores, pesquisadores dessa área da física nuclear, né, ao longo da história, que o pessoal seria bom estudar, conhecer mais?
Olha, eu acho que nesse momento a gente tem que dar todo o crédito, a gente fala muito das mulheres na ciência, e acho que nessa área da física nuclear, a gente tem a Marie Curie, que é um ícone da física mundial, e inclusive acho que é a cientista mais conhecida. Se a gente perguntar na rua, né, o nome de uma cientista é capaz de eles falarem aí a Marie Curie. Então, a Marie Curie, ela descobriu vários elementos químicos radioativos, ela trabalhou junto em colaboração com o marido dela, que é o Pierre Curie, justamente em tentar desvendar esses processos de radioatividade. Não é à toa que ela ganhou o prêmio Nobel em consequência disso, e mais de uma vez. Então, ela ganhou dois prêmios Nobel, ela foi a primeira cientista entre homens e mulheres, a primeira a ganhar duas vezes o prêmio Nobel. Depois, outros cientistas ganharam também duas vezes, mas a primeira a ganhar duas vezes o prêmio Nobel foi uma mulher, foi a Marie Curie, justamente em estudos nucleares, em estudos de radioatividade. Aí a gente tem Lise Meitner também, a gente tem o Becquerel, a gente tem o Curie, o Pierre Curie, que daí no caso é o marido dela, e por aí seguem vários, mas esses são os nomes que trabalharam com o desenvolvimento, com as primeiras noções aí de física nuclear e de radioatividade. Henri Becquerel, Marie Curie, Pierre Curie, e daí por diante.
Não, bacana, inclusive, para quem quiser conhecer um pouco mais da história da Marie Curie, o professor Marcelo citou, a gente gravou um podcast sobre mulheres na ciência, bem no início do Ciência para os Seus Ouvidos, ao segundo episódio. Quem quiser saber um pouco mais sobre a história dela e de outras mulheres na ciência, pode ouvir esse podcast, está lá nos nossos, aqui, né, nos nossos canais de podcast do IFSC.
Obrigado ao professor Marcelo Chapo por ter atendido, né? Foi um papo aí bem bacana, tenho certeza que muita gente tem curiosidade sobre esse assunto. Professor Marcelo, muito obrigado por ter atendido a gente mais uma vez.
Imagina, é um prazer participar e tentar tirar um pouco dos mitos, né? Esclarecer um pouco do que é a física, que pode ser tão destrutiva numa bomba nuclear, mas que ao mesmo tempo é bastante gratificante a gente poder ter esse conhecimento para diversas aplicações pacíficas e muito importantes no nosso dia a dia. Um abraço e até a próxima.
Era isso. Esperamos que tenham gostado. Quem quiser entrar em contato com a gente, pode encaminhar um e-mail para jornalismo@ifsc.edu.br. Para mais notícias do IFSC, acesse o nosso site www.ifsc.edu.br. Nós também estamos nas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Também estamos nas principais plataformas de podcast. Esse programa teve produção e apresentação de Rafael Xavier e Felipe Silva.